Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no @podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Vamos lá, você tá pronta?
Prontíssima.
Então vamos nessa. Eu e a minha convidada nos conhecemos quando eu fazia Miss Saigon no antigo Teatro Abril, que depois virou Teatro Renault. Você lembra disso?
Nossa, lembro. Lembro e até hoje eu tenho dificuldade para falar Renault. É. Eu sempre falo Abril.
Abril, né? Que eles deviam, inclusive, patrocinar o nosso podcast, porque a gente está aqui falando o nome deles. Enfim. Ela trabalhava...
Totalmente de apoio.
Obrigado. Eu tenho que dar aquele apoio, aquela moral. Ela trabalhava no Foyer, coordenando toda a equipe do teatro pela Time for Fun. Mas ela também já trabalhou... Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Ela já trabalhou no Teatro Bradesco e desde 2011 ela é diretora executiva da Atiba Produções Culturais. Ela fez matemática na Unesp de Bauru e estudou gestão cultural no Senac de São Paulo. Hoje, ela mora em Quebec, no Canadá, mas ela é viajada, meu bem. A cada hora, ela tá numa cidade diferente. Vamos saber o que essa viajante anda aprendendo por aí. A última vez que a gente se viu foi no Festival de Jazz e Circo em Montreal, no Canadá, no verão de 2019. Parece que já faz tanto tempo, né?
Gente, agora você falando, eu tava... Mas... Não foi ali o ano passado?
Exatamente, no verão do ano passado.
É.
A gente passou um dia incrível explorando o centro da cidade, comendo comidinha orgânica, vegetariana, aquele restaurante maravilhoso no centro de Montreal, tomando cerveja ao local e, claro, curtindo um bom jazz. A dona de um sorriso largo e uma voz doce, essa mulher com fome de conhecimento, a minha querida amiga Mara César.
Ai, que delícia falar com você, Léo.
Que delícia sempre falar com você, Marinha.
Ai, foi tão bom quando, nessas andanças todas, eu... consegui conhecer Nova York, né? E eu consegui falar com você e o melhor, você se colocou todo disponível, já arrumou toda a tua agenda só para passar um tempinho comigo.
Ah, é bonitinha, claro. Quando eu fui a Montreal, você também veio até a mim. Imagina, encontrar pessoas queridas assim, ao redor do mundo ainda, que você possa passar um dia praticamente em casa, né? Quando você tá com alguém que você gosta, que você tem intimidade, que o papo rola e flui gostoso, não é um acalanto no coração?
O quê? Gente, Léo, parecia que não fazia tanto tempo que a gente não se via, porque E no final a gente se encontrou na Times Square, maravilhosa. Minha primeira vez em Nova York, Times Square, com Léo Abel. E depois você já foi na ATM comigo, porque eu falei, ah, eu preciso comprar um shot. E a gente falando da vida e ali comprando as coisas de um jeito muito natural, né?
Como
De
se a
uma
gente fizesse
coisa.
aquilo todo dia.
Gente, e eu já, a amiga pedinte, ai, Léo, eu queria tanto um muffin, um cookie daquela padaria que alguém. Gente, ele foi na padaria, ficou em fila e levou o cookie, sabe? É demais, é muito bom isso mesmo. A gente se sente em casa, até fica espaçosa, né, Léo?
Mas assim que é bom, assim que é bom. Vem cá, matemática, Mara.
Ai, Léo, como é que eu. Ó, essa história é assim. Eu, primeiro que eu tive um professor incrível no colegial, que se chamava César, inclusive, né? Meu xará, que é o meu sobrenome dele, não era nome próprio. Eu estudava, inclusive, com a filha dele. E ele, eu sempre fui bem com números, gostava de números. Não vou falar, ai, minha paixão, mas eu gostava, eu ia bem. Mas o seu César, e como ele, na época, ele dava aula já numa universidade da cidade, isso foi em Espírito Santo do Pinhal, olha só, interior de São Paulo. Ele tinha um jeito muito descontraído de tratar a gente e de explicar, sabe? Eu acho que ele explicava do mesmo jeito que ele explicava para o pessoal na universidade. Então, não só eu, mas todo mundo ficou muito inspirado em relação à matemática com ele, né? E mesmo eu adorando matemática, eu não tinha na época a intenção de fazer, não. Gostava bastante de ciências exatas, imagina, eu prestei ciência de computação, engenharia elétrica, mecatrônica, você tem ideia, Léo?
Menor ideia, não sei nem o que, tá falando grego comigo.
Na época, eu prestei essas coisas, mas em todos os testes de aptidão que eu fazia, sempre dava a parte de comunicação, jornalismo, comércio exterior, relações internacionais, esse tipo de coisa. Mas, ai, não, eu gosto de número, tal. E também, que hoje eu entendo muito melhor isso, né? Foi uma época que os meus pais já começaram um processo de se separar. E no período do vestibular foi um período bem complicado com essa coisa da separação deles, sabe? Você viu que você sente que realmente vai acontecer. E sempre, né, filho no meio, tal, embola todo campo, não sei o quê. Eu peguei e coloquei na cabeça que, ai, não, tudo bem, que é legal trabalhar com gente, eu gosto, mas eu não quero trabalhar com gente, não. Quero trabalhar com número, é muito melhor, formulinha, vou prestar matemática.
É, gente dá muito
E eu.
trabalho, gente é complicada.
Exatamente, eu acho que isso me influenciou bastante. Só que o que que aconteceu, Léo? Já no primeiro ano da minha universidade de matemática, eu já trabalhava numa agência de publicidade.
Uau, você já estava empregada.
Numa agência de publicidade. E a maioria dos meus amigos na universidade, muitos deles até hoje são de desenho industrial, jornalistas, a parte de artes plásticas, tudo a ver com a parte de humanas. Então, eu tinha amigo que falava, poxa, Mara, você faz matemática e fica tirando o trabalho da gente. E, enfim, acabou a universidade, eu fui para São Paulo, que tudo isso eu fiz a universidade em Bauru, na Unesp em Bauru. Aí eu fui para São Paulo, já em Bauru, por ter esse background de trabalhar com evento, em agência. Em São Paulo eu procurei sempre trabalhar um pouco nessa área, uma época mais assim de bico tal, e depois não, levei bem a sério, que foi quando eu entrei na Time for Fun, que na realidade eu entrei na Time for Fun porque eu fui escolhida para trabalhar na equipe do Cirque du Soleil, quando o Cirque du Soleil, primeira vez que o Cirque du Soleil foi para o Brasil.
Com saltimbancos.
Exatamente, maravilhoso. E como eles treinaram uma equipe para trabalhar no Cirque, e a gente recebeu um treinamento do pessoal do Cirque, quando o Cirque foi embora, eles não quiseram perder essas pessoas. Aí a Time for Fun escolheu algumas pessoas para ir trabalhar dentro, no caso do credit card, no teatro, Abril na época, enfim, em exposições. Aí eu fui primeiro trabalhar numa exposição na Oca, no de Leonardo da Vinci, Corpo Humano, e surgiu uma vaga no teatro, Abril. E o André Siqueira, que era o coordenador da exposição, meu amigo, me indicou para, na época, a atual administradora do teatro, que na parte de operações, que era Margarete, que você conheceu.
Sim, trabalhamos todos juntos no Abril.
E aí eu fui para lá para fazer uma coisa completamente diferente, mas que tinha muito a ver, que era trabalhar coordenando a recepção do teatro, que foi quando a gente se conheceu.
Foi.
Mas o meu objetivo, desde que eu coloquei os pés no teatro, era ir para a área de produção. Porque era o meu background em relação às agências e de publicidade, aos eventos que eu já tinha trabalhado. Só que eu trabalhava no, na área de operações, né? Que é dividido, operações, parte de produção, teatro. E me falaram que não tinha essa mobilidade. Mas a gente faz acontecer, né?
Claro. Mas você já tá na Time for
Aí.
Fun, que já é uma empresa cultural, você já tá com o pezinho lá dentro. Para chegar onde você quer, é só mirar.
Ah, e aí eu fiz um bom trabalho no que eu fazia. Aí conheci a Mali, que foi a pessoa que me deu a oportunidade. Que eu, com aquela coisa, né? Cara e coragem. Na realidade, o Newton Santana, que sabia, né, do meu desejo de ir para a área de produção, ele sempre conversava comigo. E aí ele falou: eu vou te apresentar para nossa produtora executiva da área do teatro, e se surgir uma oportunidade, é ela que pode te ajudar. Foi isso que ele fez. Conheci a Almali, é uma pessoa incrível,
Incrível,
supervisão,
maravilhosa.
e ela falou e falou: não, sim, quando tiver uma oportunidade, a gente te chama. Menino, passou nem muito tempo, porque eu fiquei o período que nem um ano, eu acho, eu fiquei na recepção. Ela surgiu uma oportunidade de assistente de company e ela perguntou se eu queria aproveitar. Ah, lá fui eu.
Você lembra o show que estava lá?
Lembro, Miss
Era
Saigon.
Miss Saigon quando você foi fazer assistência?
Era Miss Saigon, Léo. Tinha acabado de terminar o Fantasma. Eu já estava indo no teatro para conhecer, já tinha aquela: ai, Mara, vai abrir uma vaga, pode ser que você vá. Então já tinha ido conversar com a Margarete lá algumas vezes, mas quando concretizou e eu fui trabalhar mesmo, era Miss Saigon.
Uau! Mas a tua história com o Cirque du Soleil não terminou.
Menino, eu fiquei tão apaixonada pelo Cirque
Ah.
e o mundo, né, do Cirque, porque é um circo diferente do circo do Brasil, e ao mesmo tempo é um circo. Essa proposta, eu nunca tinha ido num circo que não tivesse show com animal, que tivesse toda aquela performance high level, que é o Cirque du Soleil. E o legal disso foi que, além do show, você conheceu. Eu conheci todo o backstage, como tudo funcionava. E eu fiquei mais fascinada ainda. Todo um treinamento que eu completamente caí assim de paixão, não só eu, como muitas pessoas. O Cirque deixou um legado muito bacana, muito bom, de muita qualidade, profissional para Time for Fun, que até hoje eles colhem frutos com essas pessoas. E isso, eu acho que ficou meio que aquela marca que fica em você. Fui marcada pelo Cirque.
A pulga que morde, né? Depois que é mordido, não tem jeito.
Exatamente. E de tanto eu falar, né? Bom, nessa história toda, conheci o Ezequiel, que na realidade ele já tinha trabalhado no teatro, abriu anos, mas ele saiu um pouco antes de eu entrar para ir trabalhar no Teatro Cultura Artística.
Entendi. Então ele fazia Lemis, provavelmente, Fantasma.
Fez o Fantasma, ele chegou a sair quando começou o Fantasma, mas o Fantasma. Ah, não. Ou ele. Eu acho, será que ele fez o Fantasma? Eu não sei se ele pegou o início do Fantasma, mas o Lemis ele fez.
Tá.
Fez o Lemis, fez a antiga Bela e a Fera.
Tá. Mas aí você conheceu ele?
Na segunda Bela e a Fera, porque a Bela e a Fera foi um espetáculo. Eu acho que é o único espetáculo da Disney que retornou ao Teatro Abril,
Isso.
né? Porque eles têm um prazo, né? Parece que de 7 anos que a Disney dá para você poder apresentar no mesmo lugar. 7, 8 anos. E assim que deu esse prazo, eles
Remontaram.
remontaram a peça. E como Ezequiel tinha trabalhado na primeira versão, eles tentaram chamar mesmo. Pelo menos algumas pessoas da mesma ideia que participaram da montagem anterior, e ele foi uma delas.
Porque eu já conheci o mecanismo, né? Como funcionava. Faz todo sentido.
Foi.
Eu tô aqui agoniado, porque eu quero saber quando é que aconteceu de você
O
sair do
circo.
Brasil.
Bom, depois de tudo isso, a gente se conheceu, eu e Ezequiel, a gente casou. E passou um tempo, a gente resolveu montar a nossa empresa, ele cuidando da parte técnica, eu cuidando da parte de produção executiva, para trabalhar com os nossos antigos empregadores. Então a gente começou a prestar serviço para Time for Fun e para outras produtoras, né? Que o Ezequiel ele vem de uma família de teatro. O pai dele trabalhou com a Bebê Ferreira, trabalhou com José Wilker, com Juca de Oliveira, sabe?
Que legal, né? É de família, vem de família. Tem muito dessas coisas, né?
Sim.
O
Roupa de
teatro.
batizado dele, a Bebê que deu,
Que
sabe? Sim.
legal, cara. É muito legal, porque a família de circo, família de teatro, vai passando de um para o outro, né?
E é uma coisa que não é impregna mesmo. Não é porque eles fazem isso. Acontece, é uma coisa que acontece, é uma paixão que vai passando, né? Inclusive, o irmão dele também trabalha nessa área, também técnica, ele é produtor técnico no Brasil. E nisso tudo, a nossa empresa ficou muito legal. Porque a gente conhecia as pessoas e as pessoas conheciam a gente, o nosso trabalho. E foi uma época, Léo, que também o Brasil mudou muito com essa questão de prestação de serviço, né? Muita gente passou de funcionário a pessoa de pessoa física para pessoa jurídica, né? A MEI entrou bem forte. Então, foi uma deixa que também a gente viu no mercado e foi facilitado bastante a abertura de empresas e a gente aproveitou.
Aí tá lá com a empresa.
Empresa faz trabalhos legais, tal, vem as Olimpíadas, começa, chega as Olimpíadas e o Ezequiel, que inclusive por uma indicação da Leslie e o Fred
Fred Hansen,
Hansen.
Leslie Pierce, que é a mexicana, nossa deusa do stage
Exatamente.
manager no teatro musical.
Exatamente. Ele foi fazer uma. A Leslie convidou o Ezequiel para dar uma palestra da parte técnica. Na época ela estava dando muitas palestras, estava dando. Não sei se ela já tinha começado a dar o curso, mas ela estava. Se não havia começado, estava em vias de.
Eu fiz o curso com a Leslie de Stage Manager.
É, muita gente. É outra pessoa que está deixando um legado muito legal de stages no Brasil, não só que a gente não pode mais nem falar só São Paulo. E ela conversou com ele e falou que o Fred estava trabalhando no Comitê Olímpico e estava procurando uma pessoa para ocupar um cargo de gerente de cenografia da abertura das Olimpíadas. E ela falou que ele estava interessado. Ele falou assim: ah, poxa, tô. Menino, de repente, Ezequiel partiu Rio de Janeiro 2016 inteiro, ele ficou lá.
E aí era o Ezequiel no Rio e você em São Paulo.
É, eu no Brasil, né?
Ah, você tá viajando o Brasil.
Por causa que eu fiz o revezamento da tocha, eu fui produtora do revezamento da tocha.
Então, peraí, vocês dois entraram.
Nós dois entramos para as Olimpíadas.
Entendi,
Cada
agora
um
eu
numa
entendi.
frente.
Tá. Quer dizer, começou ali um namoro à distância. Ai, é muito complicado. Isso é um assunto para um outro
É,
podcast.
o quê? E a hora que ele começou a vir para casa de 3 em 3 meses e ficar 15 dias? Nossa Senhora!
Eu quero chegar, Mara, no momento que você sai do Brasil. Falta muito.
Agora,
Vamos
depois das
lá.
Olimpíadas, ele já aplicou para o Cirque.
E aí, ele aplicou. Como é esse negócio de
Aplicou.
aplicar?
Aplicar é você ver que tem uma vaga e preencher a
Tá.
vaga, né? Que aqui eles falam aplicar, mas no Brasil é, vamos supor, ai, como que a gente fala?
Procurar emprego,
Não,
a
surgiu uma
vaga,
vaga no Cirque e ele se candidatou.
candidatou.
Isso.
E aí deu certo.
E aí passou. Ele se candidatou 2 vezes. Na primeira não deu, na segunda deu.
E aí nessa época você estava fazendo o quê?
Nessa época a gente tinha acabado as Olimpíadas, fez um último projeto muito legal com um grupo espanhol, que chama La Fura de los Baus,
Pela Tiba.
isso com a Tiba e pela Tiba, mas com a Kabuki. A Kabuki chamou a gente
Kabuki. Tá.
para fazer toda essa parte de produção técnica e executiva.
Eu lembro dessa época que eles
Foi.
fizeram abrir audições, inclusive, não foi?
Eles abriram algumas audições, sim. Inclusive, eles levaram uma galera só do sul. Porque tinha um pessoal que tinha que interagir no espetáculo do La Fura, né? Que é uma performance enorme. A gente fez lá naquele galpão no porto do Rio de Janeiro. Como é que chama? Utopia? Balcão da Utopia?
Ai, no Rio de Janeiro não
É alguma
domino.
coisa assim. Que é um balcão enorme na beira do rio, na beira do rio, na beira do mar,
Do mar.
do lado do Museu do Futuro ali,
Tá.
sabe? E aí a gente fez o La Fura. O grupo espanhol também foi ótimo, que eles ficaram apaixonados pelo trabalho da gente e tal, tudo. E foi essas pessoas que nos incentivaram. Ai, vão embora, vão embora, vão embora. E tá
Aí
bom, então
calhou
vamos.
do Ezequiel pegar
O trabalho do
o
Cirque.
trabalho. Era para fazer qual espetáculo?
Varecai.
O Varecai.
Varecai.
Para
Aí,
onde que ele tinha que ir?
no Varecai, ele iniciou. Nessa época, como a gente queria muito sair do Brasil, a gente esperou a resposta do Cirque, que eles falaram que até dezembro iria sair, porque o espetáculo já começava com pré-produção e em janeiro. Só que isso não aconteceu, não veio resposta nenhuma. E a gente estava muito a fim de sair do Brasil. Nós tínhamos uns conhecidos que estavam morando em Orlando. E a gente falou, ah, vamos pelo menos passar um tempo fora, vamos ver o que que acontece. E a gente foi para Orlando, morar em Orlando. Aí, tanto que a gente saiu do Brasil no dia 30 de janeiro de 2017. Léo, no dia 14 de fevereiro de 2017 chegou a resposta do Sirk, pro Ezequiel, que ele tinha passado.
Meu Deus do céu.
Um mês de Orlando. Aí decidimos, vá para o mundo e eu fico por aqui, né? Vou aproveitar, fazer inglês e vamos ver o que que acontece aqui em Orlando. Que também tem todo aquele processo, né? Que para ficar, né? Então, nosso visto 6 meses, vamos ver o que acontece. Só que o Ezequiel viu que o Cirque estava muito legal e surgiu a primeira oportunidade de eu poder viajar com ele, que eu fui para a Espanha, que eles iriam fazer uma temporada diferenciada na Espanha, que o Ezequiel entrou para o Varecai, mas num projeto do Cirque que se chama, ai, é um projeto que não é tenda, é um projeto que eles montam o Cirque dentro de grandes estádios,
Arena.
projeto Arena.
Projeto Arena.
E no Varecai, na Espanha, ia ser o único lugar que eles iriam montar o Varecai em tenda. Tanto que eles pegaram a equipe do Varecai de tenda e misturaram com a equipe Arena e foi uma coisa diferenciada. E iriam ficar lá durante 1 mês e meio. E aí ele falou assim: ah, mas tem oportunidade, vem comigo viajar, conhece a Espanha, tal. E foi a primeira vez que eu viajei com ele junto com o Cirque. Ah, bichinho pegou, né, Léo?
Ah, eu sei como é que é. Vou abrir um parênteses aqui. Você, como gestora cultural, a opção do Cirque du Soleil fazer o espetáculo na arena ao invés de fazer na tenda é porque o custo é mais barato?
Olha, Léo, depende muito. Eu acho que, na realidade, a proposta do Cirque foi sim fazer um projeto diferenciado que envolvia um custo diferenciado que poderia ser repassado em forma de um ticket, uma entrada mais acessível para as pessoas. Só que eu não sei até que ponto, e inclusive é uma questão que até o próprio Cirque coloca, que ele fica tão mais barato. Porque é um projeto que, só para você ter uma ideia, eles ficam uma semana em cada lugar. E não é uma semana todos os dias fazendo espetáculo. Eles chegam, vamos supor, eles saem de uma cidade no domingo à noite, aí chegam na próxima cidade na segunda-feira à noite, estourando terça-feira de manhã. Aí na terça eles têm a folga, na quarta eles já montam. E quinta já começa espetáculo, sexta, sábado, domingo e assim, dependendo dos lugares, já na quinta tem 2 sessões, sexta 2 sessões, sábado 2 sessões, já houveram cidades que eles tiveram 3 sessões, sábado e 3 domingo. Então, e aí muda. De uma certa forma, sim. A gente pode pensar que é um projeto que fica mais em conta, né? Mas não é todo, vamos supor, o projeto Arena não é para todo espetáculo, não dá para simplesmente você pegar todos os projetos tenda e transformarem em arena.
Entendi. É bem. É uma questão técnica, né?
Sim, é uma questão técnica. Principalmente, e que tem que ser muito bem assim avaliada. É bem isso mesmo, não é todo espetáculo tenda que ele pode virar arena. Porque existe a responsabilidade artística de você fazer o mesmo espetáculo, né? Por mais que tenha alguns, ah, é um pouco diferente, mas tem que ser muito pouco diferente. Só para você ter uma ideia, o próximo espetáculo que ele entrou foi o Corteu. O Corteu é um espetáculo que, na arena, ele é visto
dos dois lados. Então, é uma tela no meio e as pessoas, tanto de um lado quanto de outro, têm a visão do espetáculo. Então, é uma loucura, a direção é completamente diferente, você sabe disso.
Eu assisti com você aqui em Connecticut, não foi?
Exatamente, foi em, como chama? A cidade do filme lá, O Grande Show, é quem? Ai, é uma cidade com K,
Não vou
do
lembrar.
ladinho de.
Kentuck?
Não, como chama? Eu vou lembrar até o final. Eu vou lembrar o nome da cidade do ladinho de Nova York.
Depois você
Eu
dá um Google aí.
vou, é aquela cidade que tem um museu, inclusive, que foi onde aconteceu a história do filme do Hugh Jackson, que é
Do
o
Hugh Jackman.
Hugh Jackman, o grande show, né?
The Greatest Showman.
Exatamente.
E tá. Aí vamos voltar para as andanças pelo mundo. Aí você foi parar na Espanha, Madrid.
Não, fui.
Não.
Isso também é uma outra coisa do Projeto Arena muito legal. Ele não vai para as cidades top, ele fica em torno das cidades top. Então, como na Espanha, a gente não foi para Barcelona, mas a gente ficou numa cidade que ficava a 20 minutos de Barcelona, meia hora de trem, que se chamava Altafulla. Altafulla não. Nós ficamos em numa outra cidade próxima, tinha Altafulla. Nossa, gente, esqueci o nome da cidade, mas é a cidade que tem um parque da Ferrari ali no litoral da Espanha, próximo de Barcelona. E eles montaram essa tenda, mas um projeto diferenciado. Porque geralmente se fica só uma semana e eles ficaram lá um mês.
Porque estava dando muito público.
Não porque estava dando público, é porque ali, como era um parque temático, eles resolveram montar tenda ali, né? E também vai muito do que combinaram em contrato. Mas a intenção é sempre não ficar na cidade principal. Por quê? Porque o Cirque, ele são vários espetáculos no mundo, né? Então é meio que um espetáculo fazendo zigue-zague com o outro. Tanto que a gente sabia que o Cirque saindo dali naquele mês iriam dar mais, sei lá, acho que 4 meses, 6 meses no máximo, iria um outro espetáculo do Cirque, mas para Barcelona.
Entendi.
Entendeu? Então a Arena, ela coloca cidades em torno de grandes polos. É sempre uma regra. A maioria das vezes, mas acontece de muitas vezes de ir para grandes polos, como foi para Boston, né? Que é um grande polo. Mas geralmente ela fica em cidades em torno de grandes polos.
E aí, vocês ficaram ali pela Espanha.
Depois da Espanha, ele continuou viajando e aí eu voltei para Orlando. Mas nesse período a gente já tinha decidido que era melhor ir para o Canadá. Vir para o Canadá, porque o Cirque era daqui e eles iam fazer uma temporada muito grande no Canadá e a gente combinou, até por estar ficando muito tempo longe, né? O casamento está, né, numa fase delicada, não, então, e existe essa possibilidade de você poder levar a sua família para viajar também no Arena, né? É diferenciado as regalias, mas você também tem essa oportunidade. Então, tá. Então, 2018, eu fiquei viajando com ele 80% Canadá. E aí a gente falou, vamos ver onde a gente vai morar. Se é um lugar mais frio, lugar mais quente. Aí começou de Vancouver, lá de Vitória.
Ah, peraí, lugar mais frio, mais quente? Eu acho que não tem essa possibilidade de lugar
Tá
mais
bom.
quente.
Eu falei não.
Menos frio.
Exatamente. Exatamente. Aí a gente veio vindo. de Vitória, Vancouver, passando, né, Alberta ali, o centro do Canadá, e chegamos em Montreal. Na realidade, eu conheci Montreal em janeiro de 2018 e já fiquei apaixonada. Foi a primeira vez que eu vi neve e cheguei, estava menos 20, aquele choque mesmo. E eu fiquei apaixonada. Ainda estava tendo um festival que se chama Igloo Fest, aqui no onde fica o porto, né, que eles chamam de Old Port. E é um grande igloo com música, na sua maioria música eletrônica, Montreal é assim, é lotado de festivais, um para cada tipo de música, para cada tipo de arte, praticamente o ano inteiro.
E é muito jovem, né, Mara?
Muito.
Para gente jovem, né? Tanto os centros culturais, porque é uma cidade que respira arte o ano inteiro.
Exatamente. Só que você vê que o público mais velho também participa. O público mais velho também acolhe. Então, é uma cidade que, inclusive, você vê o público mais velho em horários e locais que você não está muitas vezes acostumado a ver o público brasileiro, por exemplo. Um público brasileiro mais velho num show, quando tem a Praça das Artes, onde nós ficamos, ali que é a praça central, onde acontecem os principais shows nos festivais. Ali é um lugar que nos festivais você vai à noite, tem muito casal mais velho, que eu estou falando assim, terceira idade, até altas horas. E isso que me fascina em Montreal, que eu já de cara fiquei muito tentada, mas tá bom, vamos ver o restante e tal. Aí, Montreal é linda, o restante do Canadá é muito bonito, muito diferente, muito. Aquela coisa terra que você fica com vontade de pegar o carro e andar e descobrir, né? O canadense gosta de fazer esses grandes passeios de carro, sabe? Vamos supor, de um lugar para outro em 3 dias de carro. Enfim, e eu achei tudo isso muito legal, mas eu falei, não, vamos para Montreal. É Montreal que o negócio vai acontecer.
Não, calma,
E
você estava em
viemos.
Montreal.
Eu estava, mas com o Cirque.
Entendi. Ah, você quis ter a sua casa em Montreal. Seu
Exatamente.
QG, né? Seu quartel-general.
Exatamente. Aí eu falei assim, não, vamos mudar para cá, né? Aí a gente decidiu realmente sair dos Estados Unidos e colocar a sede aqui no Canadá, em Montreal, que é uma cidade que mesmo os canadenses de outras províncias falam que é muito peculiar. Dentro da província de Quebec, Montreal é uma cidade muito diferente do restante das outras cidades de Quebec e do Canadá. Fora que Quebec tem essa situação também bem original aqui, né, Léo? Que você sabe que Quebec é uma província, mas que praticamente age como se fosse um outro país dentro do Canadá.
Como é que é isso? Me explica.
Primeiro pelo francês, que eu não sei se o termo certo é falar que o francês é a língua oficial de Quebec, porque existe, né, toda uma questão política de falar isso, mas é uma a primeira língua do Quebec. Então aqui você tem que falar francês. É bilíngue? É bilíngue, é uma província bilíngue, com certeza. Mas você tem que falar francês. Até vou melhorar isso. Não é que é uma província bilíngue. Existem muitas cidades bilíngues, mas existem cidades ainda que só falam o francês.
O francês. Marinha, vamos lá pro YouTube? Vamos? E a gente fala mais sobre o Quebecois.
Vamos.
A gente aprofunda mais, a gente fala mais sobre Montreal, que é uma cidade encantadora.
Verdade, você precisa me passar mais da tua impressão de Montreal.
Eu vou te passar lá no YouTube, simbora. Então,
Vamos lá.
gente, vocês que estão aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde inclusive você deve deixar, ó, o seu comentário e a sua avaliação do nosso podcast para dar aquela moral para a gente. É fundamental que vocês interajam, que vocês nos deem essa avaliação para que o podcast continue funcionando, que a gente possa continuar levantando conteúdo. Então, eu e a Mara, a gente vai lá pro YouTube agora para continuar esse bate-papo. Marinha, amei. Vamos continuar.
Tô indo pra lá.
Beijinho.
Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, arroba podcast O Que Te Move. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.